Eu quero cumprimentar o ministro de Comércio, Indústria e Recursos da República da Coreia, Kim Jong-un. Quero cumprimentar meus amigos ministros brasileiros, Mauro Vieira, da Relações Exteriores, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, Márcio Elias Roda, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Carlos Fávaro, ministro da Agricultura e Pecuária, Alexandre Padilha, da Saúde, Márcio França, do Empreendedorismo, Frederico Siqueira, filho das Comunicações, Luciana Santos, ministra da Ciência e Tecnologia, Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, nosso querido governador do Estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues, senadora Elisiana Gama, os deputados federais Clodoaldo Magalhães, Dorinaldo Malafaia, Jorge Soares, Zé Neto, meu caro Ryu Chin Roy, presidente da Federação das Indústrias da Coreia do Sul, meu caro Jorge Viana, presidente da PEX, e nossa querida Tassiana, presidenta do Banco do Brasil, um banco público muito importante no meu país. Bem, amigos empresários, amigos empresários brasileiros, empresárias, convidados, brasileiros e coreanos, é sempre um motivo de alegria poder fazer uma reunião com as pessoas que sabem fazer negócio. Eu costumo afirmar que o papel de um presidente da República é apenas abrir a porteira para que as pessoas possam transitar livremente entre as nossas fronteiras. Quem sabe fazer negócio são os empresários. E se nós não criarmos as condições para que os empresários se conheçam, para que conheçam os produtos que cada país fabrica, cada produto que o país vende, o comércio sempre vai ficar muito pequeno. E o comércio do Brasil com a Coreia do Sul é muito pequeno. O ano passado foi de apenas 11 bilhões de dólares, o que é muito pequeno diante do potencial da economia da Coreia do Sul e da economia do Brasil. Isso significa que, apesar de algumas empresas coreanas estarem no Brasil já há algum tempo, falta o Brasil se autopromover, se autodivulgar, para que a gente possa fazer com que o nosso comércio ultrapasse muito os 11 bilhões que nós chegamos agora em 2025. Eu acredito muito que não é possível, no primeiro quarto do século XXI, a gente entender que o multilateralismo não tem mais sentido. A tentativa de acabar com o multilateralismo, a tentativa de voltar à coisa que nós não queremos que volte, o protecionismo, para dificultar a economia dos países a crescer, não existe justificativa. Quanto mais livre o comércio, melhor será para a Coreia e melhor será para o Brasil. E melhor será para o mundo. O que nós estamos precisando é fazer com que as economias cresçam, gerar oportunidade de trabalho para poder gerar, melhorar a qualidade de vida das pessoas que nós representamos. Não existe outro jeito de fazer as coisas acontecerem se não tiver desenvolvimento nos países. E o Brasil está livre para fazer negócio com a Coreia. Esse é o sentido da minha visita à Coreia. Quanto mais a gente praticar o multilateralismo, quanto mais a gente criar condições de vender e comprar, quanto mais nós fizermos política para incentivar as empresas a se implantarem nos mais diferentes países, nós estaremos mais contribuindo para o desenvolvimento econômico do planeta, porque ainda existem 760 milhões que vão dormir toda noite sem ter o que comer. Então é preciso que a gente tenha noção de que somente o desenvolvimento e o trabalho pode permitir que a gente resolva o problema da fome. É importante lembrar que o ano passado o mundo gastou 2 trilhões e 400 bilhões de dólares em armas e guerras. E não gastamos 10% disso para diminuir os efeitos da fome ou a doença que mata muita gente nesse país por falta de acesso a médico e a remédio. É com essa convicção que eu viajo o mundo para tentar divulgar o meu país. E como todo brasileiro, eu vou fazer um pouco de esnobar aqui o que o meu pessoal da agricultura sempre esnoba. É importante que vocês saibam, o Brasil é um grande vendedor de carne, o Brasil é um grande vendedor de frango, o Brasil vende muito carne de porco, o Brasil vende muito ovos para a Coreia, inclusive. Então, eu queria só saber, além do Brasil ser o maior produtor de café, um dos maiores produtores de algodão, um dos maiores produtores de milho, um dos maiores produtores de soja, talvez seja o maior vendedor de proteína animal do mundo. Só para você ter ideia, o Brasil tem um rebanho de gado bovino de aproximadamente 240 milhões de cabeças de gado. No Brasil se mata, companheiro Fernando Haddad, 150 mil cabeças de gado por dia. Por dia. No Brasil se mata 25 milhões de frangos por dia. Mais ainda, o Brasil, as galinhas produzem 1.800 ovos por segundo. 60 bilhões de ovos por ano. Significa que quando o povo da Coreia quiser ter acesso à proteína, não se preocupe que o Brasil estará pronto para atender a demanda da Coreia. E mais ainda, vocês correm o risco, se comprar carne dos Estados Unidos, estarão comprando carne brasileira. Se comprarem carne da Austrália, estarão comprando carne brasileira. Se comprar carne da Nova Zelândia, também estarão comprando carne brasileira. Porque o Brasil está em todos os lugares do planeta produzindo proteína para atender a demanda do povo que quer comer muito, mas não quer engordar. Então, proteína é uma boa receita para todo mundo que gosta de proteína. Bem, meus amigos e minhas amigas, feita a propaganda do agronegócio brasileiro, estou aqui. Minha viagem a Seul não estaria completa sem participar deste fórum empresarial. É simbólico que nossos países sejam hoje liderados por dois presidentes oriundos da classe operária. O diálogo permanente entre governantes, trabalhadores e empregadores é o principal pilar de uma economia forte e inclusiva. O mundo do trabalho está em transformação. O filósofo coreano Byung-Chul Han diz que vivemos em uma sociedade do cansaço, em que a pressão pelo desempenho afeta o equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional. Estamos discutindo no Brasil o fim da chamada jornada 6x1, para assegurar que o trabalhador tenha 2 dias de descanso semanal. A tecnologia nos permitiu atingir níveis inimagináveis de produtividade. É hora de pensar no bem-estar das pessoas. O Brasil tem muito a aprender com a República da Coreia. Nos anos 60, o PIB per capita coreano equivalia a menos da metade do PIB brasileiro. Hoje, o PIB coreano é 3 vezes maior do que o brasileiro. Até a década de 80, a produção industrial do Brasil era maior do que a produção industrial da Coreia. Hoje, a Coreia é um dos principais polos tecnológicos do mundo. Nos anos 90, enquanto o Brasil se rendeu ao receituado neoliberal, a Coreia continuou apostando no papel indutor do Estado em setores estratégicos. Nenhum país que chegou atrasado à corrida industrial conseguiu subir a escada do desenvolvimento sem políticas públicas robustas. A experiência coreana prova que elevar a escolaridade da população é um investimento valioso. Demonstra, além disso, que um crescimento sustentado depende de uma economia variada e sofisticada, capaz de absorver mão de obra muito qualificada. Nos últimos anos, o Brasil se consolidou como celeiro do mundo. Em 2025, tivemos a maior safra da história, com 350 milhões de toneladas de grãos. Somos uma potência agrícola e temos orgulho de contribuir para a segurança alimentar do planeta. Mas a resiliência de um país, especialmente em tempo de turbulência global e de retorno do protecionismo, depende da diversificação da sua base econômica e das suas relações comerciais. Vemos na República da Coreia um parceiro estratégico para atingir esses dois objetivos. O Brasil é o maior destino de investimentos coreanos na América Latina há bastante tempo. Empresas como Samsung, Hyundai e LG estão presentes em lares brasileiros. A Coreia já é o quarto maior investidor asiático no país, com estoque de investimento de 9 bilhões de dólares. Este volume tem potencial para crescer e muito. Nos últimos 3 anos, o Brasil lançou iniciativas importantes, como o Programa de Aceleração do Crescimento, conhecido por PAC, o Programa Nova Indústria Brasil, conhecida como NIB, o Programa Mobilidade Verde e Inovação, MOVER, e o Plano de Transformação Ecológica. Todas elas, todos eles, oferecem condições vantajosas para investidores estrangeiros interessados em trazer inovações tecnológicas e soluções sustentáveis. Dispomos de segurança jurídica, estabilidade econômica, estabilidade social, estabilidade política e trabalhamos garantindo previsibilidade às pessoas que querem acreditar no Brasil. Nossos indicadores socioeconômicos estão em ascensão. Temos o menor desemprego da história do Brasil. Possuímos a matriz energética robusta e com forte participação de fontes renováveis. O índice de desmatamento registrado na Amazônia em 2025 foi o menor da década, com queda de 50% em relação a 2022. Contamos com um mercado interno expressivo e somos porta de entrada para a América Latina e Caribe. A colaboração com empresas coreanas em setores intensivos em conhecimento é uma prioridade para nós. A Coreia é o segundo maior produtor mundial de semicondutores e detém parcela significativa do mercado de baterias. O Brasil possui minerais críticos, que são insumos essenciais para as cadeias de produção de eletrônicos e veículos elétricos. É um parceiro confiável em um cenário em que a arbitrariedade está se tornando a regra. O papel de meros exportadores de matérias-primas não condiz com o nosso potencial. Buscamos parcerias que nos permitam agregar valor e produzir tecnologia de ponta no solo brasileiro. Juntos, também podemos dar importantes saltos científicos. A startup coreana InnoSpace está ajudando a fazer do Centro de Lançamento de Alcântara um novo polo aeroespacial. Tenho certeza de que o Brasil logo terá o privilégio de ver um foguete sul-coreano em plena operação. O diálogo entre nossas agências espaciais é crucial para aprofundar essa colaboração, inclusive no compartilhamento de dados de satélite em projetos de exploração lunar. A República da Coreia tem ampliado sua pesquisa e desenvolvimento na área da saúde. O Brasil está avançando na construção do seu laboratório de biossegurança, Orion, o único do mundo conectado a um acelerador de partículas. Isso nos permitirá buscar soluções para doenças, desenvolver métodos de diagnóstico e prevenir epidemias. Instituições públicas de saúde, como a Fiocruz e outras fundações estaduais brasileiras, estão fortalecendo sua cooperação com a Coreia. Esperamos que em breve possamos fabricar conjuntamente novas vacinas, fármacos e insumos médicos. Nossos países já são referência mundial em cosméticos. Em 2025, o setor de beleza brasileiro superou pela primeira vez a marca de US$ 1 bilhão em exportação. A indústria de cosméticos da Coreia já rivaliza com a França no mercado global. O Brasil tem a maior biodiversidade do mundo. Unindo o potencial brasileiro à tecnologia coreana, podemos multiplicar nosso alcance nesse setor. A cultura é uma marca forte dos nossos países. Na Coreia, a economia criativa supera as exportações de setores tradicionais como eletrodomésticos. No Brasil, o setor já responde por mais de 3% do PIB, acima da indústria automobilística, e representa média de geração de emprego superior à nacional. Do funk brasileiro, o K-pop de Parasita, ao agente secreto das telenovelas, aos K-dramas, nossa indústria e nossa produção audiovisual estão conquistando os quatro cantos do mundo. Parcerias nesta área serão certamente garantia de sucesso para a Coreia e para o Brasil. A corrente de comércio entre Brasil e a Coreia é de cerca de US$ 11 bilhões. Estamos aquém do recorde de quase 15 bilhões registrado em 2011. Significa que nós já fomos melhores em negócios. O intercâmbio atual não está à altura de duas economias do tamanho do Brasil e da Coreia. Por isso, celebramos um acordo de cooperação comercial e integração produtiva, com foco no fortalecimento da cooperação industrial, tecnológica e agrícola. O acordo também fortalecerá a cadeia de suprimentos resilientes e seguras e inova em minerais estratégicos, indústrias sustentáveis e audiovisuais. Nossos ministérios passarão a se reunir regularmente para discutir como fortalecer relações econômicas. A APEX, Agência Brasileira de Promoção de Exportação, identificou 280 oportunidades para produtos brasileiros na Coreia, de alimentos e bebidas a produtos químicos. O Brasil vem trabalhando há 15 anos para obter acesso ao mercado de carne bovina na Coreia. O bulgogi, tradicional churrasco coreano, combina perfeitamente bem com a boa carne brasileira, sobretudo a carne de qualidade. Estamos prontos para avançar nos procedimentos sanitários necessários para que o Brasil esteja todo dia no prato do cidadão coreano. Isso também permitirá que os maiores frigoríficos do mundo, que são brasileiros, se instalem e invistam aqui na Coreia. O Mercosul está progredindo em tentativas comerciais com diversos países. Depois de 2 décadas, assinamos acordo com a União Europeia, que criou uma das maiores zonas de livre comércio do mundo. Precisamos agora retomar as negociações de um acordo Mercosul-União Europeia que está parado desde 2021. A melhor resposta à tentativa de usar o comércio como arma é mostrar que é possível alcançar entendimentos mutuamente benéficos por meio do diálogo e da negociação. A relação entre o Brasil e a República da Coreia, dois países ligados por fortes laços humanos e vínculos empresariais, é a prova de que a confiança e a cooperação valem a pena. Tenho certeza de que este fórum gerou muitas oportunidades de negócio e que contribuirão para construir um futuro de prosperidade para brasileiros e para coreanos. Muito obrigado e viva a Coreia e viva o Brasil!